Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Esta mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Feliz Páscoa, meus queridos. Jesus ressuscitou. Este é o evento mais especial, importante, da fé cristã. Obrigado. Já tem 5 copos. Eu vou até umas 3 horas da tarde, eu acho. A ressurreição é o evento mais importante da fé cristã. Sem dúvida, nós temos um Deus vivo, nós adoramos um Deus que está aí vivo. Enquanto muitos outros creem em tantas outras coisas religiosas, cujo líder está em algum túmulo, mas o nosso Deus, ele está vivo. E nós não podemos falar de ressurreição se a gente não falar de morte. E esse é o Evangelho. Guarde isso. O que é o Evangelho? O Evangelho é a morte de Jesus pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É o seu sepultamento, também, segundo as Escrituras. E a ressurreição de Jesus, conforme as Escrituras. Isso é o Evangelho. A morte pelos nossos pecados, o seu sepultamento e a sua ressurreição. 1 Coríntios 15 nos dá esse resuminho tão simples, mas tão profundo. E eu queria dividir essa mensagem em 3 partes. Uma primeira parte focando na morte do Senhor, a segunda sobre o sepultamento e a terceira sobre a ressurreição. E nós vamos intercalar com música, com louvores a Deus, aí com as nossas vozes. Então vamos começar com a morte do Senhor Jesus. E eu queria olhar para algumas atitudes de Jesus que claramente, sempre foi claro, mas que nos últimos dias, antes de ele ir para a cruz, que demonstraram a missão dele, para o que ele veio a este mundo. E por que isso é importante para você e para mim hoje? Porque eu não posso criar o meu Jesus conforme as minhas expectativas e os meus desejos. Eu preciso me relacionar com o Jesus que nos é revelado nas Escrituras. E que Jesus fez questão de não cair nas tentações do que o povo queria que ele fosse. Estão entendendo? Então tem algumas coisas, a gente não vai conseguir ver tudo, mas que nessa última semana ele faz questão de ter ações, palavras, atitudes que revelavam qual era de fato o seu propósito. E é esse Jesus que você e eu precisamos seguir, obedecer e adorar e, enfim, viver para ele. Quando ele entrou em Jerusalém, o conhecido Domingo de Ramos, que foi domingo passado, na rua a gente veio para a igreja, a gente viu algumas pessoas com alguns ramos, né? O que nos diz o texto de Mateus 21? Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Jesus é aclamado, Hosana ao filho de Deus, entrando ali em Jerusalém num jumentinho. O que significa Hosana? Significa salva-nos, salve-nos agora. Então o povo estava clamando: Jesus, salva-nos, salva-nos agora. Na verdade, o que é que o povo naquele momento estava desejando? Um grande líder político que resolvesse a vida deles, que não estava fácil. Debaixo da opressão do Império Romano, o que eles viviam? Altos impostos, alguma semelhança, enfim, pode ser coincidência. Que mais? Pobreza. Que mais? Me ajudem. O que vocês acham que no tempo do Império Romano, lá no primeiro século, as pessoas viviam? Oi? Escravidão, fome, que mais? Corrupção também, condições péssimas de vida, violência, tinha violência? Tinha furtos? Tinha tudo isso. E qual que era a expectativa do povo? esse Jesus vai ser o nosso libertador, vai resolver a minha vida, vai me dar um emprego, vai me ajudar para passar nos exames que eu tenho para fazer, vai me dar um namorado, uma namorada, vai me dar uma família. Nós todos temos vontade disso, mas será que Jesus entrou em Jerusalém prometendo ser esse libertador que ia dar uma vida confortável para você e para mim? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. Vocês acham que Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho para garantir uma vida boa, confortável para toda aquela multidão que aclamava Hosana, o filho de Davi? Não. Jesus, ele veio para ser o libertador do teu pecado. E claro que com o pecado traz um monte de outros problemas. Mas é preciso lembrar de que Jesus não aceitou ser esse libertador. Ele não caiu na tentação do povo de falar, tá bom, eu vou resolver, vou depor o César, vou depor Pilatos, Herodes e você aqui, aquele que vai comandar. Não, Jesus ele veio ser o libertador da carne, da sua e da minha, que nos atrapalha até hoje. Libertar para que você consiga viver livre, dizendo sim ao que agrada a Deus e dizer não àquilo que não o agrada. Essa é a verdadeira liberdade. Jesus não entrou em Jerusalém montado num cavalo, que aí sim poderia representar um grande estadista, um grande vencedor, mas ele entrou montado num jumentinho, sinal de humildade. Mas mais, é um animal que carrega cargas, assim, longas distâncias, aguentando firme. O que é que Jesus iria aguentar pesado alguns dias depois? O teu pecado, o meu pecado, os pecados da humanidade. E ele vem então deixando bem claro que era para carregar os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Jesus não é o gênio da lâmpada que você esfrega para satisfazer os seus desejos, mas ele veio para que você estivesse livre daquilo que te escraviza, que é o teu pecado. É esse Jesus que nós estamos exaltando nesta manhã, esse Jesus que você quer na Páscoa e para toda a sua vida aqui, ou ainda no seu coraçãozinho, como às vezes o meu, a gente quer um Jesus, um segurança do nosso lado, né, para nos proteger fisicamente. A gente quer um garantidor daquilo que a gente está difícil. Mas essa não é a proposta. Esse não é o Jesus que veio morrer na cruz. O Jesus que veio morrer na cruz é aquele que promete, olha, eu consigo fazer uma transformação no seu coração para que o pecado não seja mais dominante em você, mas que você viva livre, em paz, alegria, mesmo com aflições, mas sem essa tutela escravizadora daquilo que entrou lá no Jardim do Éden. 2 Coríntios 5,15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, cuidado, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E convido você a ler comigo, quem sabe ir decorando aos pouquinhos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a proposta desse Jesus que veio, que a gente está celebrando hoje. Ele veio para que você viva para ele, não mais para você. Uma segunda situação, o silêncio de Jesus sempre me chama a atenção diante das falsas acusações naquele processo completamente injusto. O texto nos diz, vários pedaços, trechos, né? Herodes, vendo a Jesus, de muitos modos o interrogava, Jesus, porém, nada lhe respondia. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Isaías 53 também já profetizou a respeito disso. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Você conseguiria ficar de boca fechada sendo acusado falsamente? Fala para mim. Conseguiria? Por muito menos em casa com a família, alguém fala alguma coisa que não é bem a verdade, a gente já se insurge, né? Que absurdo, não foi nada disso e tal. O Senhor Jesus, ele ficou calado. Sabe por quê? Porque ele não veio como um grande argumentador que precisava dar respostas a essas falsas acusações. E muito mais do que isso, a atitude dele já estava demonstrando o que ele estava fazendo por você e por mim. Porque os teus pecados não devem ser justificados ou explicados diante de Deus. Quando o Espírito Santo aponta para o teu pecado, você deve ficar caladinho e falar: Deus, misericórdia de mim, sou pecador, perdido, me perdoa, sê propício a mim, sê favorável a mim. Jesus estava assumindo que nós deveríamos pagar. Ele fica em silêncio, porque ele tinha respostas, e ele poderia se justificar, porque era em verdade, mas ali ele já está assumindo o teu e meu pecado. Todas as acusações são verdadeiras a nosso respeito, mas que ele está assumindo silenciosamente, como um substituto, como uma obra substitutiva ali na cruz. Dá para entender? Então ele já está deixando de responder, porque é assim que o teu e meu pecado devem ser diante de Deus. Não a gente ficar tentando se justificar e explicar, mas apenas clamar pela misericórdia de Deus. Você costuma se defender do teu pecado, dos pecados que você comete, ou facilmente você se arrepende? 3, no Getsêmani, Jesus ele se distancia um pouco dos seus discípulos. Você sabe quais os 3 que foram com ele, que ele convidou especialmente? Pedro, Tiago e João. Muito bem, acertaram. E ele começou a se sentir tomado de pavor e angústia. Que eu não deixei tempo para vocês, né? E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele não estava triste ou com medo de assumir um cargo político, de ter que responder às falsas acusações. Qual que era essa tristeza, esse pavor, essa angústia? Ele ia receber o castigo da ira de Deus, o cálice da ira de Deus sobre ele. Percebe que Jesus que nós estamos pregando é um Jesus que veio para te salvar, Jesus que morre pelos teus pecados. Não invente um Deus, um Jesus que não é esse, que ele veio e faz questão de viver essa proposta, esse propósito do Pai. Por isso que ele orava: Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Mais uma vez, ele dizendo: olha, tudo isso que eu estou passando é a ira de Deus por causa do pecado, que não deve cair sobre a humanidade, mas sobre mim. 4, rumo ao Calvário. Olha esse texto de Lucas 23. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Meus queridos, isso é importante. Não basta se emocionar com a dor de Cristo. É preciso enxergar a própria condição diante de Deus. As mulheres estavam, sim, muito tristes com a cena que estavam vendo, mas Jesus diz para elas o que? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus não quer que você tenha dó dele, um sentimento de comiseração. O autor de Hebreus diz que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, com a ignomínia da cruz. No fundo, Jesus está dizendo para essas mulheres: o maior problema não é o que as pessoas estão fazendo comigo, mas o que acontecerá com vocês, se vocês rejeitarem, vocês e seus filhos, rejeitarem a vinda do Filho de Deus. Rejeitarem essa visitação de Deus aqui na terra. O tom é: arrependam-se enquanto há tempo. Dá para entender? Às vezes a gente se emociona, e eu me emocionei com as músicas de manhã, agora, cantando. Só que, quanta gente se emociona na Semana Santa, chora vendo a cena da cruz. Nós vivimos em casa lá a Paixão de Cristo, de Mel Gibson. É chocante. E nós podemos chorar por causa da cena da cruz, mas a gente não deixa a cruz nos confrontar e a gente chorar por causa dos nossos pecados. E o Jesus que veio, ele espera que você chore por causa dos teus pecados e não por causa dele que foi colocado ali na cruz. Dá para entender como facilmente a gente inverte?
A mensagem é: não basta chorar por Jesus, é preciso chorar pelo que o nosso pecado fez necessário na cruz. A cruz foi dada para provocar arrependimento. Esse é o Jesus que a gente está adorando, louvando nesta manhã. Quinta situação: Jesus é preso. E os escribas, os anciãos, os principais sacerdotes, com uma gente toda, eles vão lá com espadas e porretes ali para prender Jesus. E nós temos um discípulo que pegou a espada. Quem é? Pedrão. E ó, eu acho que ele era ruim de mira, hein? Porque ele só acertou a orelha direita do servo lá do sumo sacerdote, o Malco. E Jesus, se ele tivesse vindo como um general, ele fala assim: começou bem, né? Já tirou a orelha de um. Jesus vai lá, pega e conserta a orelha do Malco. Ele não queria vingança. Ele não veio para ter a vitória sobre os seus inimigos ali naquele momento, com espada, com porretes. Dá para entender que ele teve oportunidades de ser um pouco mais do que simplesmente o Salvador. Estão me entendendo? Não é para agradar o povo. Jesus não veio como este grande general para vencer guerras com espadas e porretes. Ele veio vencer uma guerra espiritual travada aí no seu coração, aqui na minha mente. E sexta situação, onde vários falavam assim: desce da cruz, desce da cruz. De vez em quando eu leio isso, eu tenho vontade: Jesus, por que o Senhor não desceu? Só para mostrar quem o Senhor era. Descia e depois voltava. Acabava com essas palavras tão ofensivas. Marcos nos diz: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Jesus poderia ter descido da cruz, mas não era a sua missão. Só ele poderia estar ali, o justo pelos injustos, por você e por mim. E ele passou justamente por tudo isso, porque o pecado te separa de Deus, e por isso que ele orou: Deus meu, Deus meu, completem, porque me desamparaste. Ele pagou esse preço da separação que o pecado faz entre você e Deus, e ele ficou ali para que todo aquele que nele crê seja reconciliado e seja unido novamente e não fique separado para todo sempre. A minha pergunta é: que tipo de Jesus você deseja? O Jesus que veio garantir uma vida um pouco melhor aqui em São Paulo, no nosso país ou nesse mundo? Ou a vitória para você viver uma novidade de vida, mesmo com aflições, mas com paz, com alegria? Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos não porque você ganhou uma promoção. Pode se alegrar sim, mas vocês estão me entendendo, né? Alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado nos céus. Essa é a essência da vinda do Senhor Jesus: colocar o teu nome lá no livro da vida. Porque a nossa vida aqui, gente, é tão curtinha em relação à eternidade. E no dia da pizzada um grupo fez isso, pegou uma corda aí, um barbante gigante, mostrando: ó, a gente está vivendo só isso, mas o barbante é infinito, a linha do tempo é infinita. Você tá investindo num Jesus para aqui e agora, ou você quer um Jesus para todo sempre? Então se dobre a este Jesus que veio para te libertar daquilo que te escraviza, que é o pecado, os teus pensamentos, para você viver em novidade de vida. Pense nisso. A Páscoa, ele está vivo para você não viver mais para você. Não para você apenas colher os benefícios desse Deus tão poderoso aqui e agora, mas para você colher os benefícios de um Deus que veio te libertar do império das trevas e te colocar no reino do Filho do seu amor. E para terminar essa primeira parte, se o grupo quiser já se colocar ali, Barrabás. Sabe quais foram as duas acusações de Barrabás? Sedição e homicídio. Barrabás é você, Barrabás sou eu. Sedição é rebelião contra a autoridade. O pecado não fez isso, nós não somos rebeldes contra Deus, a gente não quer ouvi-lo. Pode ser uma rebelião até passiva, mas só o fato da gente não querer Deus e não querer ouvi-lo, nós somos esse Barrabás. E homicida, a gente anula Deus no nosso coração, a gente não quer saber de Deus, a gente mata Deus. E aí Jesus então foi o que ficou preso para soltar Barrabás. E Jesus foi o que exatamente pagou a sedição e o homicídio espiritual que a gente comete. E ele então, para fazer o quê? Morrendo na cruz, para trazer reconciliação, não rebelião, e para trazer vida e não homicídio. Então em Jesus nós temos a verdadeira solução para os Barrabases que nós somos.
O Senhor Jesus entregou ali o seu espírito na cruz, e ele foi tirado de lá e colocado num sepulcro. O sepultamento de Jesus é uma transição entre a sua morte e a sua ressurreição. Mas ela também confirma a realidade da morte de Jesus. Não foi uma farsa, não foi uma encenação. Ele de fato morreu ali na cruz por você e por mim. Mas o sepultamento também marca essa profundidade da humilhação de Cristo. Sofreu, morreu, foi sepultado, experimentando a morte, a separação do Pai, que é o que o pecado faz entre nós e Deus. É o lugar de um aparente silêncio, onde tudo parece ter terminado. É assim que seus discípulos estavam nesse período, mas onde Deus está preparando ali uma manhã do terceiro dia. E eu queria ler duas passagens a respeito de que nos falam de sepultamento. Marcos 14 diz assim: estando ele em Betânia, ali bem pertinho de Jerusalém, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso. Provavelmente ele não era mais leproso, não sabemos se ele foi curado por Jesus, mas se ele tivesse leproso ativo ali, ele não poderia estar ali em comunhão com os outros, estaria isolado. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Nós temos essa narrativa em Marcos, que nós lemos agora, em Mateus 26, e nenhum dos dois dá o nome dessa mulher. Nós temos um relato muito parecido, muito quase semelhante, em João. E João nos dá o nome dessa mulher, que é Maria, de Betânia. E há quase que não há ninguém, põe 100% de certeza que é a mesma mulher, mas tudo indica que Marcos, Mateus e João estão narrando a mesma mulher de Betânia, porque tem algumas variantes aí nessa história, mas não importa muito, mas vamos considerar como se fosse essa mulher, essa Maria de Betânia. Sendo ela, é aquela que aprendeu aos pés de Jesus, quando a sua irmã Marta estava agitada, correndo de um lado para o outro, preparando as coisas para receber Jesus e os discípulos. É esta Maria que chorou quando o seu irmão Lázaro partiu, faleceu, mas confiando em Jesus. E essa mulher que está agora agradecendo, como que retribuindo o amor que ela recebera de Jesus, derramando esse bálsamo sobre a sua cabeça de forma desprendida, generosamente, ali ungindo o Senhor Jesus. Ela foi criticada por Judas, por outras pessoas que estavam ali naquela casa, porque as pessoas diziam: poxa, um perfume tão precioso, tão caro, que custa aí o salário de um ano, podia ser vendido e dado aos pobres. Mas ela entendia algo muito mais profundo e precioso, que só entende quem
quem fica aos pés do Senhor Jesus. E esse entendimento era por aquilo que Jesus tinha feito por ela. Não era o Jesus estadista, não era o Jesus político, não era o Jesus advogado, argumentador, não era o Jesus melhor professor, não era o Jesus melhor médico, não era Jesus o melhor conselheiro, era o Jesus Salvador, que havia perdoado os seus pecados. E ela era tremendamente grata a Deus diante dessa transformação que ela experimentara. Nenhum gasto seria demais, nenhum dinheiro seria muito para demonstrar a sua gratidão a Jesus. E João nos desvenda o coração de Judas, porque parece uma frase interessante, vende, dá para os pobres, ajuda muito mais gente. E João fala assim: não, Judas não se importava coisa alguma com os pobres, ele não estava nem aí com eles, não estava preocupado não, ele estava querendo mais dinheiro na bolsa, porque ele era o tesoureiro, ele que segurava o cofre e tirava o que nela se lançava, nessa bolsa. Então João deixa muito claro que a motivação, que a intenção de Judas não era nada boa, era para ele, aproveitando o cenário religioso para ter benefício próprio, e não como Maria, que estava ali em gratidão diante daquilo que Jesus fizera. Diante do que Jesus fez por você e por mim, não há ação, não há recurso usado que seja demasiado ou demais para demonstrar gratidão, amá-lo e servi-lo. Tudo que você fizer, faça-o para a glória de Deus, não será nada demais. Maria não se importou com a opinião dos outros, sabia quem era Jesus e o seu valor para ela. E o que é que Jesus disse dessa atitude de Maria de Betânia? Antecipou-me a ungir-me para a sepultura. Uma semana antes, talvez até um pouco mais. E eu preciso avançar em Marcos 16, para a gente tirar uma lição disso. Marcos 16, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamar Jesus. Mas quando chegaram lá, conseguiram embalsamar? Conseguiram ungir? Por quê? Já tinha ressuscitado. Chegaram tarde demais. Não deu tempo de embalsamar Jesus. Isso traz uma lição preciosa. O sepultamento de Jesus, ele traz essa ideia de uma transição entre a morte e a ressurreição. Hoje, nós estamos numa transição entre o quê e o quê? Entre um Jesus ressuscitado e a sua volta. Deu para entender? Você vai esperar a volta dele para correr com os teus ungüentos e as suas especiarias para ungi-lo? Ou você vai se antecipar e ungir o Senhor Jesus enquanto ele está aqui? Percebe que essa mulher, ela não deixou para depois, ela agiu a tempo. O que é que você tem feito hoje para demonstrar o valor que Jesus tem para você? Você tem demonstrado? Ou você está sempre esperando uma nova realidade, uma nova situação para então fazer alguma coisa? Você pode fazer muitas coisas. Você pode servi-lo de N maneiras diferentes. Você pode servi-lo atendendo uma escala de algum ministério da igreja, ou você pode ir muito além. Você pode participar de reunião de oração à segunda-feira, uma vez, para não ficar mal, para você não passar vergonha, né? Uma vez a cada 6 meses, assim, para dizer: olha, eu entrei, eu participo, para dar o aviso e poder dizer: eu já participei uma vez. Porque tem gente que dá aviso da oração e nunca foi. Percebe quantas coisas a gente está esperando a volta dele para fazer, para agir? Pode ser tarde demais. O viver para Cristo não é feito de boas intenções. O viver para Cristo é feito de ação, de realidade. O amor é prático. A minha pergunta é: você tem ungido antecipadamente o Senhor Jesus? Está aproveitando hoje? Ou vai chegar tarde demais? Aí vai ter que se explicar. Você pode falar de Jesus para os outros? Ou está esperando também alguma trombeta tocar no céu? Ixi, ele vai voltar. Fulano, aceita Jesus. Fulano, nunca te falei. Crê no Senhor Jesus. É urgente. É urgente. Você pode atender aos necessidades, aos necessitados, cuidar de pessoas. Gente, é sem fim. Você não precisa nem me perguntar o que você deve fazer. Basta você olhar ao seu lado e você vai ver quantas necessidades, pequenas, médias, maiores, simplesmente se dispor. E você vai se antecipar. E você vai ficar tão feliz, tão alegre, porque essa mulher aí, ela não estava pensando, ah, Senhor, eu estou quebrando esse bálsamo, mas, puxa, eu poderia usar esse perfume durante uns 10 anos, né? Todo mundo passaria do meu lado e sentiria esse cheirinho gostoso. Não tinha nenhum conflito com esse bem tão valioso. Jesus é tudo para mim. E você e eu só conseguiremos servi-lo nessa intensidade, nessa semana, se nós nos dermos conta do quanto Ele nos salvou, do quanto Ele nos perdoou, do quanto é esse sacrifício dEle na cruz, por você e por mim. João 19 diz, depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos e lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, vocês lembram João 3, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, 34 a 35 quilos de especiarias. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Quem era José de Arimateia? Arimateia era uma cidade desconhecida, provavelmente a antiga cidade de Ramá, localizada na região montanhosa de Efraim. Membro do Sinédrio, pessoa respeitada, rico, influente, bom e justo, Lucas 23 nos diz, e um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus. Mas ali ele foi corajoso, ele se identificou juntamente com Nicodemos, que a gente não sabe, mas provavelmente também pode ter se tornado um discípulo de Jesus. E ali os dois se identificam como sendo de Cristo. Saem da zona de desconhecidos, talvez, da maioria. E eles pedem o corpo para Pilatos e sepultam ali Jesus de forma digna, como era costume. Essa quantidade de especiarias que Nicodemos separou e levou é uma quantidade para sepultar uma pessoa muito importante, muito digna, um rei. Alguém, enfim, grande. Então não era pouca coisa. Também demonstrando ali o valor que eles estavam dando ao mestre deles, ao Senhor Jesus. E eles saíram do anonimato e se tornaram conhecidos, demonstrando esse amor por ele. E eu quero deixar para essa segunda parte aqui. Você ainda está no anonimato? Ali onde você vive, um discípulo de Jesus, mas que tem receio ainda dos outros, saia desse anonimato, saia dessa zona de o que os outros vão dizer, e dê as caras, se identifique com o Senhor Jesus, seja, demonstre publicamente que você o ama, e não meça esforços para mostrar o quanto Jesus tem valor para você. Se você de fato se dá conta do tamanho do teu pecado, do tamanho da ofensa contra Deus, que são os nossos pecados, não faça para ser aplaudido, não faça para receber elogios, faça por causa dele somente. E você vai viver o que Jesus quer que nós vivamos, que é o amor de forma prática. Quando tudo parecia perdido, os discípulos até improváveis surgiram. A igreja de Cristo está precisando sair da caixinha. Está precisando sair dessa zona de conforto. E de fato, demonstrar que Jesus vai voltar. E que é urgente que haja salvação. Enquanto é tempo. Levante-se, seja corajoso, corajosa, ousada para se identificar como um discípulo ativo de Jesus. Amém? Vamos cantar mais um pouquinho. E vai pensando aí em que tipo de Jesus você tem seguido. E se você de fato tem vivido essa demonstração prática de amor por quem te salvou e garantiu que você vai viver eternamente com Ele. Um parênteses. Diante da nossa cidade violenta, quantos medos que a gente não tem, não é verdade? Mas quando a gente medita, nos lembramos de que Deus está vivo e que as nossas vidas, a nossa vida está nas mãos dEle. É uma segurança, né? Jesus não falou que a gente vai passar ileso todos os problemas e violências e furtos. Mas a nossa vida está nas mãos dEle. Isso deve nos tirar cada vez mais o medo, a ansiedade, o pavor. Lembrando de que nós estamos nas mãos dEle. E da mão dEle ninguém nos tira. Ninguém pode tirar. Uma bala pode tirar a nossa vida, mas não tira a nossa vida da mão dEle. Né? Uma garantia para todos sempre. Nada pôde reter o corpo de Jesus na sepultura. Ele ressuscitou. Diga aí, Jesus ressuscitou. Quando as mulheres foram ao sepulcro, qual que era o cenário? Tinha havido um grande terremoto. Eu não sei se elas viram rachaduras, se no caminho também tremeu tudo. Eu sei que um grande terremoto. A pedra removida, um anjo com aspecto como de um relâmpago. Quem gosta de ver relâmpago? De longe, né? Mas o anjo estava pertinho. Anjo com veste alva como a neve. Guardas tremendos, espavoridos de que ficaram como se estivessem mortos. Os guardas romanos, fortões, ó, tudo lá no chão, morrendo de medo tremendo. O anjo disse, espalhem a notícia. E a gente volta para 1 Coríntios 15, um capítulo lindo que fala da ressurreição. Os versículos 12 a 19 diz, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita a um ovo de Páscoa nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora vocês estão dando vontade para o povo comer chocolate agora. Que bom, foi tudo bem lá? Foi tudo bem? Que bom, graças a Deus. Senhor Deus abençoa essas crianças. Meus queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele nos traz 6 argumentos para dizer que se não houvesse ressurreição, várias coisas que nós fazemos seriam inúteis. Então, se não existisse ressurreição, a gente deveria parar de fazer algumas coisas, né? E vamos ver essas 6 coisas. Primeira coisa, a nossa pregação seria inútil. Se não há ressurreição, a pregação do Evangelho não faz sentido. Vamos falar então de coisas do aqui e agora, porque se não tem ressurreição, não tem nada depois, então vamos parar de ficar falando coisas, pensando lá no futuro. Segunda coisa, a nossa fé seria vã. Crer em algo que é mentira, o que não vai acontecer, não faz sentido. Você gosta de crer numa mentira? Com certeza nós já cremos em muitas mentiras sem saber. Mas quando a gente sabe que é mentira, a gente não quer mais, né? Terceira coisa, nosso testemunho seria falso. Falar que há ressurreição se não há, também seria mentira. Então, a gente teria que falar de coisas passageiras, parar de falar de fé, porque é tudo uma mentira, e testemunhar disso também. Quatro, nossos pecados não seriam perdoados. Porque nós permaneceríamos neles
e com eles a morte, e a morte para sempre, já que não tem ressurreição, então o pecado seria dominante e a gente não teria mais nem o perdão e nem vida. 5, nossa esperança seria vazia. Isso tudo está no texto lá, tá? Estou passando correndo, mas os que dormiram em Cristo, ele fala assim, aqueles que já foram, os nossos parentes, os nossos amigos, enfim, pessoas, havia e até hoje há, quando alguém parte, mas que creu no Senhor, a gente não fica mais consolado? Quando parte alguém querido nosso, mas ele conheceu Jesus, ele era salvo, ele era. Ah, então é questão de tempo, daqui a um pouquinho a gente vai se encontrar. A gente fica alegre, né? Ah, essa pessoa descansou. Mas quando alguém parte sem conhecer o Senhor Jesus, aí não tem consolo, aí é triste demais, né? Então, se não há ressurreição, essa esperança sobre aqueles que já foram seria vazia. 6, e última, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Queridos, o texto não fala se a nossa esperança aqui nesse mundo, a nossa esperança em Cristo. Então, mesmo tendo Cristo, mas se limitasse aos nossos 80 anos, 90, ou 50, ou 40, conforme cada um de nós vai viver, seríamos os mais infelizes, porque viver apenas esse tanto de anos aqui e depois acabou, 7 palmos debaixo da terra, ou aniquilamento e tal, não faria sentido para um Deus eterno. E mais adiante, se fosse verdade que não houvesse ressurreição, também o texto diz, então, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Faria mais sentido, né? Vamos todo mundo embora, vamos na churrascaria, vamos fazer dívida, porque amanhã acabou, né? Alguém vai pagar essa dívida no final, ninguém vai ressuscitar, ninguém vai pagar, né? Que mentalidade, né? Mas não, o cristão que crê na ressurreição, ele não faz dívida. Eu estou fazendo um parênteses aqui, não está na pregação, tá? Ele não faz dívida, porque a dívida dele que é? O amor. Não deveis nada para ninguém, exceto o amor. Essa é a dívida que você tem como cristão. É, você deve amor. Você deve amor ao próximo, pelo Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, a continuação 20 a 23, diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus é o primeiro que ressuscitou com um corpo glorificado que não mais sofre a corrupção. E nós teremos aí os outros que vão ressuscitar com um corpo que não vai mais sofrer a corrupção, que não vai mais apodrecer, que não vai mais voltar ao pó. Um corpo igual a esse do Senhor Jesus que nos precedeu nessa realidade de ressurreição com um corpo diferente. Toda a raça humana ressuscitará. Porém, os que não são de Cristo ressurgirão para a condenação eterna e serão sujeitos à segunda morte. Mas os que estiverem vivos quando ele voltar, nós não passaremos pela morte, mas seremos transformados e já num corpo de glória. O texto ainda diz, indo lá para o final de 1 Coríntios 15, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Você não precisa mais temer a morte. Portanto, meus amados, diante dessa verdade, de que há ressurreição, de que Ele ressuscitou, que Ele vai voltar, e que nós também seremos, aqui, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Perguntaram ao ferro, ferro, você é o forte? Ele falou, não, forte é o fogo. Eu até sou resistente para construir estruturas metálicas, grandes, resistentes, mas quando vem o fogo ele me derrete. Fogo, você que é o forte? Ele falou, não,
o forte é a água, porque quando vem a água, ela me apaga. Água, você que é a forte? Não. O sol é forte, que quando o sol bate, ele me evapora. Então, sol, você que é o forte? Ele falou, não, porque quando vem a nuvem cobre o meu brilho. Nuvem, você então que é a forte, né? Não, não sou forte. Forte é o vento. Porque quando vem o vento, ele me leva para bem longe, para o lado que ele quiser. Vento, então você que é o forte. Falou, não, a montanha que é forte, porque quando eu bato na montanha, ela me divide ao meio. Montanha, então você que é a forte. Falou, não, forte é o homem, porque o homem vem com as suas máquinas e acaba comigo, me derruba completamente. Então, homem, você que é o forte. Ele falou, não, não sou forte. Forte é a morte. Quando ela vem, eu não consigo escapar. Morte, você que então é a forte, né? Ela falou, eu pensava que eu era forte. E levei muita gente comigo, do passado, do presente. Mas um dia eu achava que era forte e abracei um homem. E acabei levando ele para a sepultura. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Forte é Cristo. Forte é o Senhor Jesus. Ele sim. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é Deus. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Olha essa frase, meus queridos. Para que Deus seja tudo em todos. Depois do reino milenário, aqui neste mundo, depois que Satanás for lançado definitivamente no lago de fogo, enxofre, no inferno, juntamente com os que não creram nele, o próprio Senhor Jesus se sujeitará àquele que lhe deu tudo, para que Deus seja tudo em todos. Aqui é a vitória final da ressurreição, onde não vai haver mais pecado, não vai haver mais morte, não vai haver mais rebelião, não vai mais haver separação, não vai mais haver forças contrárias, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais frustração, ansiedade, inveja, suor para trabalhar, nota vermelha na escola, não vai ter mais aquelas coisas que só você e Deus sabe que você passa. Nós estamos falando de uma realidade plena, absoluta, completa, onde Deus será tudo em todos. A gente não consegue nem entender isso. Uma plenitude absoluta de alegria, de paz, com todos os remidos. Quem quer viver esse cenário? Só? Os outros estão na dúvida? Se você não tem certeza de que você é salvo em Cristo, creia nele. Só ele pode fazer esse milagre de te dar a vida. Arrepende-se dos seus pecados, creia nele, clame, Jesus me salva, Jesus me salva, eu quero a vida, eu quero ressurgir e morar com o Senhor eternamente. Não é o que você pensa que vai valer, é o que a palavra de Deus deixou registrada. Não confie no seu taco, não confie no que te pregaram, se não for a Bíblia. Não creia naquilo que talvez estão querendo te tranquilizar. Eu ouço cada coisa quando eu vou num velório, num cemitério. Pessoas afirmando, não, fulano descansou, ele está no céu, que Deus o tenha. E várias frases bonitas para tentar consolar. Mas o consolo é você se arrepender dos teus pecados. O consolo é você clamar, Jesus me salva hoje. Aí você vai ter a vida. Não é de outro jeito. Não é o que as pessoas falam que vai valer. O livro vai ser aberto e você vai ser julgado conforme a palavra de Deus. Não que tua mãe te ensinou com todo o respeito, o teu pai. Se não for a palavra de Deus, não vai valer nada. Nada. Você vai ter sido enganado. Eu clamo, mas quem clama mais é o próprio Senhor Jesus que morreu na cruz. E o clamor é, não espere mais um dia. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Deus, Ele te ama, Ele te amou para te dar vida. Simplesmente você não fazer nada, você vai ficar na condenação dos seus próprios pecados. Mas crendo nele, você é liberto. E você ganha a vida, e a vida eterna para todo sempre. Renda-se a Ele, ajoelhe-se aí no seu coração agora e peça a Deus, me salva. Eu quero a vida eterna em Cristo Jesus. E o que eu faço? Eu que já sou salvo com esta ressurreição, seja firme, inabalável. Não brinca com a espiritualidade, com o relacionamento com Jesus. Ah, eu caio, eu levanto, eu vou vivendo, vou empurrando com a barriga. Seja inabalável, seja firme, generoso na obra de Deus, seja abundante, gaste o que você tem, gaste-se para servir ao Senhor, fale do Evangelho, ame o teu próximo, grite que a morte foi vencida, que a pessoa não precisa mais viver, entregue aos seus pecados e às suas paixões. Há um Salvador que continua salvando. Lute contra o pecado, ore, medite, discipule, ajude pessoas, congregue, seja fiel à comunidade onde Deus te colocou, sirva ao Senhor aqui, fora daqui. Eu quero te lembrar quatro implicações do que a gente viu nesta manhã. Um, seja muito grato pela obra de Cristo na cruz. Alegre-se por ter o seu nome escrito no livro da vida. Os outros sucessos Deus dá de brinde, mas a essência da tua alegria não são essas coisas que vão ficar aqui, que são passageiras. A tua alegria são as coisas que são eternas e que Deus revelou para você. Se alegre por isso e você vai reorganizar sua agenda para investir em comunicar essas verdades que duram para sempre, que as pessoas precisam conhecer e ouvir. Dois, queira sempre o Cristo certo, o Salvador. Não invente o teu Deus, o teu Cristo. Não queira o Cristo que é o melhor em tudo que ele é mesmo. Tem até um livro de um autor aí que mostra Jesus como sendo o melhor em tudo, mas se não for o melhor por causa da salvação que ele veio trazer, você está do lado, você está com Cristo que não é a essência do nosso Senhor. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 3, faça por e para ele hoje, enquanto é tempo. Não espere a sua volta, não espere. É hoje que você já pode demonstrar de forma prática isso tudo que ele fez por você. E 4 e último, o grupo pode vir à frente. Seja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Sirva e ame o teu Deus sem reservas. Senhor Deus, misericórdia de nós. Quanta simplicidade, Deus, nesse Evangelho. Mas confessamos, Deus, quantas vezes distantes estamos desse teu anseio, Deus, para com a tua igreja. De formar uma igreja sem mácula, sem defeito, sem ruga, nem coisa semelhante. Senhor Deus, nos acorda, nos aviva, Deus, para uma vida santa, verdadeira, entregue a quem é digno de todas as coisas. O único que nos salva, o único que nos transforma, que veio, Deus, amorosamente e nos deu a vida para que nós tivéssemos uma qualidade de vida com o Deus Criador. Senhor Deus, que essa semana seja uma semana de ação, Deus, demonstrando o quanto o Senhor é precioso para nós. Te damos graças. Nós vamos daqui a pouquinho celebrar a ceia, Deus. Nossa profunda e imensa gratidão àquele que veio a pedido do Pai para morrer no nosso lugar e para permitir essa reconciliação com Deus Criador, que nós ofendemos com os nossos pecados. Muito obrigado por essa reunião aí, essa reconciliação através da obra de Cristo na cruz. Em nome de Jesus. Amém.